conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Alguém aqui em algum momento já discutiu com alguém, pode ser no passado, já discutiu com alguém, já afastou de repente de andar com essa pessoa, ou de repente ficou emburrado por um tempo com essa pessoa, por de repente as suas ideias, os seus pensamentos não bater com aquela pessoa, por você pensar diferente dessa pessoa? Levanta a mão, que isso já aconteceu com muita gente. Gente, o que tem de errado nisso? Nada, porque as pessoas, elas pensam de forma diferente. As pessoas têm gosto e pensamento diferente. Por exemplo, falando de gosto, de repente tem alguns que gostam mais de carro preto, outros vai gostar mais de carro amarelo. Quem gosta mais de carro preto aqui? Levanta a mão. Preto. Quem gosta mais de carro azul? Amarelo. Aí você fala, amarelo só o Camaro. Quem gosta? Amarelo. Branco. Quem gosta de carro branco? Isso são gosto. Aí uns vai preferir mais carne ensopada, outros vai preferir mais churrasco, outros vão preferir mais carne frita. Isso são gosto. Mas além dos gostos, existem pensamentos diferentes que as pessoas pensam diferente. E que bom que as pessoas pensam diferente. Imagine se todo mundo pensasse igual, como seria chato. Deus deixou várias cores. Imagine se todo mundo só gostasse do preto, por exemplo. Seria muito chato. Agora presta atenção. Não tem nada de errado nisso. Agora, o que é ruim? O que é complicado? E o que não pode? E o que ferra com a pessoa? É quando ela pensa diferente de Deus. Porque eu posso pensar da mesma forma que Deus pensa e pensar de forma diferente de um irmão que pensa da mesma forma que Deus pensa. Por exemplo, eu posso gostar mais de carro preto, o meu irmão pode gostar mais de carro branco e ainda assim a gente tem o mesmo pensamento de Deus. Não tem problema nenhum nisso. Agora, quando você pensa diferente de Deus, aí que é o problema. Presta atenção. E quando que eu penso diferente de Deus? Quando você não vive os princípios de Deus. Rogério, cita alguns para mim, princípios, só para me entender, que às vezes eu fico perdido, não sei o que é princípio. É tudo aquilo que Deus fez no início, quando ele fez as árvores, quando ele fez os céus, quando ele fez os peixes, quando ele fez o ser humano. Nos primeiros 6 dias ali, os princípios de Deus estão ali. Mas mesmo assim, Rogério, fala alguns para mim. Amor, fidelidade, a justiça, tudo isso são princípios de Deus. Você ser benigno, isso é princípio de Deus. Você plantar para colher, isso é princípio de Deus. Tudo isso é princípio de Deus. Quando você vive diferente desses princípios, você está vivendo diferente dos pensamentos de Deus. Hoje nós vamos falar de algo aqui que eu até falei com um colega meu hoje, e ele se estranhou porque ele nunca tinha ouvido a palavra. Ah, provavelmente aqui a maioria de vocês já ouviram, talvez, se não todo mundo, mas a maioria já ouviu. E como que fazer, então, para mudar essa forma de pensar em relação igual as pessoas pensam diferente de Deus, por exemplo? Aí a gente vai ter que viver algo chamado metanoia. Quem aqui já ouviu falar na palavra? Quase ninguém nunca ouviu falar na palavra. Pastor Alvo pregou isso aqui uma vez. Mas enfim, deve que faz muito tempo que as pessoas esqueceram. Mas hoje nós vamos, para mudar a forma com que as pessoas pensam, tem que haver a metanoia. Aí de repente você fala, o que é metanoia? Eu falei com um colega meu hoje, que eu ia falar sobre metanoia. Ele falou, mas o que é isso? É meta de um noia? Aí eu falei, pô, parece que tem a ver com droga, essas coisas assim. E às vezes até parece que tem mesmo, porque o negócio mexe mesmo tão forte que parece que é até droga. Mas não é droga, é a palavra de Deus, que transforma, que limpa muito mais do que droga. Na verdade, a droga não limpa, né? Deixa doido, mas a palavra de Deus, ela limpa e faz com que você passe a viver os princípios de Deus. E como eu falei, não tem problema nenhum da gente viver, pensar diferente das outras pessoas. Inclusive, eu luto para pensar exatamente diferente das outras pessoas. Mas eu não posso pensar diferente de Deus, porque senão eu me afasto dos princípios dele. Mas a única forma da gente poder pensar igual a Deus pensa é sofrendo a metanoia, é passando pela metanoia. Sabe por quê? Porque quando você criança, você vai crescendo, você se desvia do rumo. E aí quando chega um tempo para você voltar para o rumo, para você voltar para o trilho, para você voltar para o caminho, você precisa da metanoia. Aí você fala, mas eu nasci no berço evangélico. Não tem problema, mesmo nascendo no berço evangélico, você vai crescendo, chega um momento que você... não necessariamente você se desvia, mas você não vive 100% dos princípios de Deus. E para viver, porque como ser humano a gente está em um corpo que ainda é corruptível e sempre vai tender a desviar. E aí você vai ter que passar pela metanoia. Já fala logo para mim o que é esse negócio de metanoia. A metanoia é a forma que você enxerga as coisas, a forma que você vê, o seu olhar diferente, e aí você tem uma mudança de mente, a sua mentalidade ela muda. Você pensava de uma forma, agora você já pensa de outra, porque você sofreu uma transformação de mente. Rogério, quem falava na Bíblia sobre metanoia? O apóstolo Paulo falava muito disso. Por exemplo, quando ele fala, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já ficaram para trás. Aí você fala assim, mas como assim? Como que eu me torno nova criatura? Será que eu, desse tamanho, posso ficar do tamanho daquela criança de novo para ser novo novamente? Não é isso, é a forma que você pensa, é a mentalidade. Quando ele fala que nós somos nova criatura, é porque a gente pensava de uma forma e a gente passa a pensar de outra. Aí você fala, mas como que isso acontece? Como que essa metanoia acontece? Só tem uma forma de acontecer a metanoia, através da palavra. Jesus chega para os discípulos e ele queria fazer, lavar os pés do discípulo. E o Pedro não queria, tal, aquela coisa toda. E Jesus fala, se você não aceitar isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai e fala, tá, então lava, pode lavar todo o corpo. Jesus falou, não, vocês já estão limpos, menos um. E limpo por quê? Pela palavra. Por quê? Porque a palavra, ela limpa. Quando a palavra limpa, há uma... Mas limpa o quê? O corpo? É claro que não. Para limpar o corpo, precisa de água. É a forma que a pessoa pensa. Já estava limpo a forma que as pessoas pensavam. Só que Judas não. Ele ainda estava pensando em trair Jesus. Então ele não estava limpo. Mas por isso que precisava da palavra. Então não existe um segredo, não existe uma mágica para a pessoa passar pela metanoia. Ela tem que ser exposta à palavra. Quando eu falei, por exemplo, de metanoia, talvez muitos aqui não levantaram a mão, porque de repente nunca ouviu falar na palavra. Mas vocês já ouviram falar que precisa mudar a mente. A forma que vocês pensam, a forma que a gente pensa. Porque com o tempo a gente se desvia. Quem mais? Quando eu falo se desvia, a forma de pensar. Quem mais, por exemplo, falava de metanoia na Bíblia? O próprio Jesus. O próprio Jesus chega para o Nicodemos e fala que ele precisava nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas como assim? Eu, grande já dessa forma, vou nascer de novo. Será que eu consigo voltar para dentro da barriga da minha mãe? Aí Jesus falou, não, tem que nascer da água e do Espírito. Mas quando você nasce da água e do Espírito, automaticamente, se você está nascendo do Espírito, a sua forma de pensar é diferente. Não tem como mais você nascer do Espírito, ser uma nova criatura e continuar pensando da mesma forma. Quem mais falava, o próprio Paulo continuava falando. Isso aqui que nós lemos agora é a metanoia. Vamos repetir o versículo aqui, o versículo 2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, ó, você não pode ser um conformado. Ou alguém falar, você não pode aceitar essas coisas. Mas a maioria das pessoas estão aceitando. A verdade é que o que Cristo está nos dizendo é o seguinte, o mundo está de uma forma e eu não posso aceitar a forma que ele está. E eu tenho que ser transformado. Eu tenho que deixar com que Deus transforme a minha mente através da palavra, e eu não posso me conformar com a forma que as coisas estão indo. Só que a maioria das pessoas estão o quê? Acomodadas, se conformando com a forma que o mundo está seguindo. E aí se você se moldar a essa forma que o mundo está seguindo, você automaticamente se acomodou e se conformou. Coisa essa que o apóstolo Paulo está falando que não é para a gente viver dessa forma. Por isso que precisa da metanoia. Se eu falasse para vocês assim, ó, vocês vão mudar a mente de vocês agora. Ninguém consegue mudar a mente do nada. Nós precisamos ser exposto à palavra para que a nossa mente seja mudada. Mas se eu não quiser me expor para que a minha mente seja mudada, a minha mente não vai mudar. Judas estava exposto com os outros 11 discípulos, assim como junto com Jesus. Mas ele não foi limpo. Aí você fala, mas por que ele não foi limpo? Não cabe a mim falar aqui agora por que ele não foi limpo. Mas não foi limpo, porque Jesus falou que um não estava limpo. Agora presta atenção aqui, se a gente não mudar a forma que a gente pensa, a gente não vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que ela está falando ali. Só quando a gente muda a forma que a gente pensa. Presta atenção aqui, o Quem tem um armário aqui em casa? Um armário. Presta atenção. Naquele armário, guarda-roupa, qualquer coisa. Ali tem vários compartimentos. Ali você guarda várias coisas. A nossa mente também é assim. Você tem várias coisas guardadas. E você pensa de várias coisas ali que estão na sua mente, é porque você pensa daquela forma. Tem muitas coisas ali que você está pensando porque está armazenado ali. E aí o que você tem que fazer? Mudar essas coisas. Aí você fala assim, mas como que eu mudo? Eu tiro de lá? Não tem como tirar. Você tem que colocar novas coisas ali em cima. Por isso que é importante a gente viver a palavra. Porque, por exemplo, você viveu experiências a sua vida toda. Você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. A sua vida toda você viveu experiência. Será que tudo isso vai ser apagado assim? Não vai. Nem quando você morrer vai ser apagado. Você vai ressuscitar e você vai, sua mente não vai ser apagada. As coisas não vão ser apagadas. Mas presta atenção. A forma que você pensa, se você colocar coisas novas em cima daquilo ali que você está pensando, você começa a pensar de forma diferente. Porque tem coisa que você só vai lembrar aqui agora se de repente você vê algo que te faz lembrar. Quer ver? Por exemplo. Quem aqui estava lembrando de comida, por exemplo? Ninguém estava lembrando de comida. Mas eu falei de comida aqui agora, provavelmente você já está lembrando do que você vai comer lá hoje à noite na sua casa. Ou no que você gostaria de comer hoje, que você não vai comer, por exemplo. Porque eu fiz com que vocês lembrassem de comida. Mas se eu falasse, por exemplo, de roupa, quem estava lembrando de roupa? Ninguém estava lembrando de roupa, mas de repente alguém agora passa a lembrar de uma roupa que está querendo comprar, ou de uma roupa que está para lavar em casa. É, deu aquela pilha assim de roupa. Você fala, ai, não me lembra desse negócio, não. Eu nem queria lavar essas roupas. Mas por quê? Porque eu expus vocês a pensar nisso. Quando a gente está exposto à palavra, o tempo todo, a gente tende a ficar pensando o quê? O que a palavra está dizendo o tempo todo. Se eu paro de estar exposto à palavra, eu paro de pensar na palavra. E aí eu me desvio dos princípios de Deus. Por isso que eu preciso da metanoia. A metanoia, eu transformo a forma que eu penso. Eu já passo a pensar diferente. Assim como eu falei, em um armário tem vários compartimentos. A nossa mente também tem vários compartimentos. Onde você guarda coisas sobre relacionamento, você guarda sentimentos, você guarda a raiva. Não é para guardar, né? Mas as pessoas guardam. As pessoas guardam várias coisas. Coisas que aconteceram no passado. Coisas que aconteceram, de repente, há meia hora atrás. Está tudo guardado aí. Se você não transforma essa forma que você pensa, você pode sofrer ou ser feliz com essas coisas que você está pensando. Depende do que você está pensando. O apóstolo Paulo falou no que pensar. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo. Se há algum louvor nisto, pensai. Por quê? Porque o pensamento é muito forte. A forma que a gente está pensando, isso influencia totalmente a forma que a gente vive no mundo. Mas como que eu vou pensar diferente se eu não passar por uma transformação de mente? E como que eu passo para uma transformação de mente se eu não estiver exposto à palavra? Ainda bem que estamos expostos à palavra. Eu fico pensando como que é a vida de uma pessoa que ela não está exposta à palavra. Porque a gente que está exposto à palavra o tempo todo, a gente tende a se desviar o tempo todo. Agora imagine alguém que não está exposto à palavra. Como que é a vida de alguém que só tem a televisão para instruir? Eu fico pensando como que deve ser triste a vida de alguém que ela só tem a televisão para falar com ela do que vai acontecer no futuro, que na verdade a televisão nem sabe, mas diz. Mas a gente já sabe o que vai acontecer no futuro. Eu costumo dizer, e algumas pessoas ficam perplexas, que eu falo que eu já vi o futuro. As pessoas, mas como assim você já viu o futuro? É porque eu leio ali, o futuro está ali. Mas a nossa mente precisa ser transformada. A forma que a gente enxerga as coisas, que a gente vê o mundo, precisa ser transformada. A forma que a gente olha para as pessoas precisa ser transformada. E isso constantemente. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai viver legal aqui nessa terra. E nem vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se, do contrário, a gente não se conformar, que é o que está dizendo ali, não vos moldeis, não vos conformeis com este século, ou seja, com esse mundo, com a forma que nós estamos vivendo. Aquilo ali foi escrito há anos atrás, mas hoje continua sendo o mundo e continua as pessoas sendo depravadas, continua as pessoas fazendo coisas que não era para fazer, continua sendo igual naquela época, talvez um pouco pior. E ele, o apóstolo Paulo que escreveu naquela época serve para hoje, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Metanoia vem do grego. Isso já é, ó, uma palavra de muito tempo. Talvez, até dentro das igrejas mesmo, muitos lugares falam muito de metanoia. Porque a verdadeira metanoia é só com a palavra de Deus. Não tem como você ter uma metanoia se não tiver a palavra de Deus. Alguém pode até falar de metanoia sem a palavra de Deus, mas não tem como. Metanoia é só com a palavra de Deus, porque é uma transformação total de mente. Você só transforma a sua mente, você só enxerga diferente, você só consegue enxergar da forma que Deus enxerga com os princípios dele. Se não for assim, não tem como. Eu estou lendo um livro muito legal. O nome do livro é O Segredo da Mente Milionária. É muito legal o livro, que ele vai falar, o autor, Terrave Irk, ele fala da mente do pobre e da mente do rico. A diferença, como o rico pensa e como o pobre pensa. Ele fala, é totalmente avesso, a forma que um pensa e a forma que outro pensa. E eu estava prestando atenção nisso e pensando o seguinte, é totalmente diferente também a forma que o crente pensa e a forma que o incrédulo pensa. A forma de quem está com Cristo pensa, quem foi, nasceu de novo, e a forma com quem não nasceu de novo ainda pensa. É totalmente diferente. Foram falar para Jesus, o povo encontrou Jesus e falou, ah, Senhor, Senhor, não sei o que e tal, Moisés deu carta de divórcio e tal, e o que é que o Senhor fala agora? Ele fala, Moisés deu carta de divórcio porque o coração de vocês é duro. Aí eles vão falar, aí Jesus fala, ouviste que foram dito? Olho por olho, dente por dente. Eu vos falo, se alguém te der um tapa em um lado, dai o outro lado. Não é para você sair por aí dando o rosto para ninguém estar batendo na rua, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Mas Jesus, quando Jesus fala, se alguém bater em um lado para você dar o outro, era totalmente avesso da forma que as pessoas pensavam. Porque as pessoas pensavam o seguinte, deu em um lado, eu vou lá e vou descontar. Eu vou lá e vou arrebentar com aquela pessoa também. Sabe por quê? Mas Jesus veio e ensinou uma forma totalmente avesso do que as pessoas estavam pensando e do que as pessoas faziam. E aí eu lendo esse livro, ele falando da forma que o rico pensa e da forma que o pobre pensa, que é isso, ele estava falando de mentalidade, a mentalidade do rico e a mentalidade do pobre. E eu olhando e falando, tem total a ver com o tipo que as pessoas que são de Cristo, as pessoas que vivem com Cristo pensam e as pessoas que não vivem com Cristo pensam. Você vai conversar com uma pessoa que ela não é nova criatura, você vê totalmente na conversa da pessoa que ela não é nova criatura, porque é a forma que ela pensa. E aí, para que essa pessoa se torne nova criatura, ela precisa passar pela metanoia. Aí você vai falar, e eu que já aceitei Cristo? Aí você vai ter que ver os princípios. Se você está vivendo diferente dos princípios de Deus, você precisa da metanoia. Você precisa de passar, não é da metanoia, você precisa de Cristo, mas você precisa passar pela metanoia. Como assim passar pela metanoia? Ter a mente transformada. A nossa mente, ela precisa, gente, ser transformada. Jesus falou, quando ele vier, será que vai haver fé ainda no mundo? Mas por que talvez não vai haver tanta fé? Porque a mente das pessoas está se desviando daquilo que era para ser. A mente das pessoas está saindo do rumo do que era para ser. As pessoas pararam de pensar como Cristo pensa. Os primeiros seguidores de Jesus lá, há um tempo atrás, se eu não estou enganado, na Antioquia, foram chamados de cristão, foi lá? Lá na Antioquia, quando foram chamados de cristão, é porque eles pensavam como Jesus pensava. Agia como Jesus agia, amava como Jesus amava. Não é que eles eram melhor do que nós, ou pior do que nós, ou porque eles eram mais certinhos por isso ou por outro, não. Porque eles estavam vivendo na linha que Jesus deixou para eles viverem. Porque eles passaram pela metanoia, se transformaram. E a nossa mente também precisa ser transformada constantemente. A ideia é a gente não pensar como o mundo pensa. A ideia é a gente não pensar como a maioria das pessoas pensa. Porque se você pensar como a maioria das pessoas pensa, você não vai perdoar ninguém. Presta atenção, eu falei que existe uma total diferença da forma que a nova criatura pensa e que a pessoa que não é nova criatura pensa. A que é nova criatura, ela pensa em perdoar, porque ela passou pela transformação. A que não é nova criatura, ela não pensa em perdoar, porque ela acha que ela não deve perdoar, porque as pessoas não merecem perdão. Se você não passa por essa transformação da mente, você vai estar dentro da igreja e continuar não perdoando. A pessoa que é nova criatura, ela vive um casamento diferente. A pessoa que é nova criatura, ela vive no mundo de forma diferente. Não estou falando de gente perfeita. Talvez eu erro aqui mais do que algum de vocês. Não estou falando de gente perfeita. Nós erramos. Eu só estou falando o seguinte, que a gente precisa constantemente renovar a nossa mente. Porque se a gente não renova, se torna velho. Se fica velho, a mente fica velha, ela fica com coisas do passado que a gente viveu no passado. Por isso que a gente precisa de passar por essa metanoia. E hoje vocês estão expostos aqui à palavra exatamente para isso, com esse objetivo de ser transformado, com a mente transformada. Afinal de contas, se nós aceitamos a Cristo, por que que a gente precisa estar vindo aqui? Por que que a gente precisa cultuar? É para que a nossa mente continue sendo renovada. Porque se eu falar aqui vários versículos, a maioria de vocês já sabe de cabeça. Ou talvez não lembre agora, mas já leu. Se eu falar de várias coisas aqui, a maioria de vocês já sabe. Por que que a gente precisa continuar vendo? Eu fui ler Provérbios hoje e eu falei, gente, eu não já li isso aqui hoje, ontem, não? Acho que eu li errado aqui, mas não é isso. É porque, tipo assim, eu já li tanto aquilo ali que quando eu vou ler de novo, parece que eu acabei de ler, porque tá na mente ali. Mas se eu não leio, não vai ficar. E aí eu vou me desviar.